E abrimos agora a antena da Rádio Observador para falarmos sobre o projeto Technikov. É um projeto que envolve um consórcio de universidades e uma empresa que se propõe desenvolver testes rápidos de despistagem de anticorpos contra a Covid-19. Uma investigação coordenada por Goretti Salles, da Universidade de Coimbra, que se junta agora a esta emissão. Boa tarde, Goretti Salles. Muito obrigada pela sua disponibilidade para se juntar à nossa emissão.
Boa tarde. Eu agradeço também o convite. Para poder explicar um bocadinho mais deste projeto.
Com certeza. Começo por lhe perguntar como vão funcionar estes testes.
Bem, no geral, este projeto contempla um conjunto de testes diferenciados que devem adequar-se ao contexto clínico. Isto é, provavelmente nós esperaríamos que um doente assintomático, que algum indivíduo assintomático tenha níveis de anticorpos mais baixos e que alguém no pico da doença tenha níveis de anticorpos altos. E, portanto, há aqui um cenário diferente que pode requerer tecnologias diferentes. E, portanto, o projeto pretende essencialmente cobrir estes vários cenários que podem acontecer, que não são apenas estes dois, mas que contemplariam um conjunto de cenários diferentes. E, no geral, nós vamos desenvolver de uma forma mais simples e para toda a gente perceber tiras em papel que são semelhantes às tiras de urina e que no essencial não são para monitorizar a urina, obviamente, são tiras em papel modificadas e que vão permitir monitorizar os anticorpos e que no geral detectam concentrações mais elevadas de anticorpos, mas conseguimos ver visualmente sem qualquer apoio técnico, instrumental. Temos também medidas eletroquímicas que são semelhantes às tiras para a diabetes e que no essencial o que vão fazer é permitir uma quantificação mais rigorosa em quantidades mais baixas de anticorpos relativamente ao total de anticorpos. É sempre disso que estamos a falar, no total dos anticorpos que circulam no sangue contra a SARS-CoV-2. E temos também uma metodologia de fluxo lateral que nos vai permitir apenas dizer sim ou não. Esta metodologia é semelhante à técnica ao teste de gravidez e que, no geral, a resposta vai ser basilar, ou sim ou não. Eventualmente, estas são as três abordagens que nós prevemos neste projeto e cujas leituras ou cuja aquisição de sinal vai ser ainda melhorada de forma a que possa ser mais ou menos autónoma com a ajuda de ferramentas informáticas.
Este tipo de testes já existe no mercado?
Não, estes testes não existem no mercado. Nós poderíamos dizer que existem alguns testes semelhantes relativamente ao teste de fluxo lateral, mas nós vamos utilizar uma abordagem diferente, eu julgo que é por isso que o projeto foi financiado. Vamos usar materiais sintéticos e no geral vamos tentar usar materiais ambientalmente simpáticos. Ou seja, no global, o que nós queremos é monitorizar a população a nível mundial e quando vierem as vacinas vai ser necessário efetivamente monitorizar muita gente e, portanto, nesse contexto importa utilizar materiais que estejam disponíveis a uma escala global e isso não é fácil e, portanto, é isso que nós estamos a tentar fazer e materiais também de baixo custo. E o que nós vamos utilizar para reconhecer os anticorpos é, de facto, um material diferente, é um material sintético que já foi produzido e que está a ser testado e que, de facto, se assemelha ao SARS-CoV-2 e é nesse material que nós estamos a basear todo este contexto e este cenário das três tecnologias diferentes.
E a quem se dirigem estes testes? São para serem usados em contexto de hospitais e centros de saúde ou qualquer pessoa poderá adquiri-los?
Eu acho que no cenário e no futuro, eu acho que qualquer pessoa poderia adquiri-los porque nós estamos a tentar desenvolver testes que sejam acessíveis numa escala global. Mas essa é a nossa perspectiva, sendo que todas essas questões formais depois não passariam por nós, mas do ponto de vista do dimensionamento da tecnologia, a nossa vontade é desenvolvê-la no sentido que ela esteja acessível à população, o que faz algum sentido no contexto da Covid-19, porque de facto há aqui algumas necessidades de confinamento que se alguém tivesse acesso a alguns testes poderia eventualmente ter alguma informação adicional nesse contexto. Portanto, faria sentido também que estivesse fora do contexto clínico, mas isso obviamente é uma decisão que não passará por nós, julgo eu.
Os testes rápidos, tem-se falado muito nos testes rápidos também para permitir uma despistagem da infecção pelo novo coronavírus em alguns contextos, como por exemplo das escolas. Estes testes poderão ser úteis para essa finalidade ou não?
Estes testes vão monitorizar a resposta do sistema imunitário ao coronavírus. Portanto, eles não vão detectar o coronavírus per si. Portanto, o cenário e o contexto onde eles vão ser úteis depende da pessoa estar sintomática e, nesse caso, precisa de um sistema mais sensível, eventualmente, para este a detectar os anticorpos. Sim, nesse contexto, sim, se calhar poderia ser eventualmente útil nas escolas. Mas sendo que, e isto é importante termos essa noção, de que o que nós estamos a detectar não é o coronavírus, é a resposta.
São os anticorpos. Exatamente. Mas perdoa-me a ignorância, mas o facto de nós termos uma capacidade de resposta ao coronavírus não pressupõe que já tenhamos sido infectados?
Pois, mas hoje em dia não se sabe quanto tempo é que dura essa capacidade de resposta e, portanto, como estamos num panorama global onde o grau de conhecimento ainda é muito limitado, por mais que a ciência tenha investido e por mais que todos os cientistas a nível mundial estejam focados em evoluir bastante neste cenário, de facto muito pouco se conhece relativamente à intervenção do sistema do vírus no sistema imunitário e à resposta do sistema imunitário relativamente ao vírus. E, de facto, há uma relação direta num curto espaço temporal, mas essa relação não pode ser estabelecida num espaço temporal maior. Isto é, houve, por exemplo, uma notícia, e só para dar um exemplo, uma notícia que saiu, e que eu não sei muito bem qual o contexto científico em que ela saiu, mas que dizia que os anticorpos apenas tinham duração de 4 meses. Eu não sei se é verdade ou se é genérico para a população ou se foi verdade apenas numa observação mais restrita. Independentemente disso, para percebermos se alguém já esteve em contacto com o vírus ou não, se formos fazer um ensaio de anticorpos, poderemos não detectar anticorpos se esse tempo tiver passado e se esses anticorpos deixarem de ser produzidos num nível elevado. Eu não sou imunologista e, portanto, não lhe posso responder com características técnicas relativamente a esse aspecto, mas, de facto, acho que é que ver com alguma cautela esta comparação entre se tivermos um processo infeccioso e tivermos a resposta imunitária ativa, se calhar estes sensores fariam sentido. Se estivermos a falar de a longo prazo, a observar a resposta imunitária e se alguém ainda tem resposta imunitária, acho que depende. Se estivermos a observar se alguém foi vacinado e produziu anticorpos, então aí sim, eu não tenho dúvidas que estes sensores serão muito úteis nesse contexto e nesse contexto em concreto.
Conforme é referido na informação já disponibilizada, estes testes serão de baixo custo. Como é que é financiada a vossa investigação?
A nossa investigação está a ser financiada pela Agência Nacional Plani. Entretanto, no contexto deste projeto, mas nós já iniciamos, obviamente, algumas atividades, no contexto da sequência dos grupos de investigação que estão envolvidos neste projeto, e que são, nomeadamente em concreto, nós temos o biomarque do ISEP a desenvolver estas tiras de teste em papel, temos o biomarque na UC, na Universidade de Coimbra, a desenvolver estes sensores eletroquímicos, e temos o CENIMAT, na FCT-UNL, com a professora Elvira Fortunato, a desenvolver as tiras de foco lateral, assinando-se aos testes de gravidez. Tudo em conjunto com o mesmo sistema que é capaz de reconhecer os anticorpos. No contexto, cada um deles terá um custo diferente, sendo que o nosso objetivo é que eles estejam de baixo custo. No global, os materiais sintéticos são de baixo custo e são produzidos a uma escala global. Essa produção já está assegurada porque tem a ver com uma colaboração que nós temos com um investigador estrangeiro e que nos fornece esse material e que está também a ser testado no contexto da Covid. E os materiais de suporte são materiais tipicamente baratos e nós estamos a pensar em utilizar papel. Normalmente utilizamos também cera e utilizamos alguns corantes que estão associados para a regulação do custo, por causa disso. E, portanto, no global eu acho que o custo vai ser muito baixo. Os custos vão rondar 2 a 5 euros por aí. E os testes agora, se calhar é interessante saber se os testes podem demorar até 30 minutos, não mais do que isso. Pelo menos são as nossas expectativas. Nos ensaios preliminares que nós fizemos, é essa a ideia que nós temos. É que estes materiais baratos vão poder ser utilizados em contexto global e que vão produzir resultados com esse baixo custo e também com alguma rapidez, que é também interessante saber-se, porque é importante ter esses resultados com alguma agilidade.
Professora, e quando é que estes novos testes estarão prontos?
Nós temos 8 meses para os fazer e começamos em novembro. Vamos começar em novembro. Nós já começamos a trabalhar nisso, é verdade, no terreno. Já temos ensaios preliminares que nos indicam que os resultados funcionam, que os resultados são promissores e estamos agora em progresso com esses ensaios e vamos levá-los até março, julho, se não estou enganada, do próximo ano. E nessa altura, eu acho que já devemos ter alguma plataforma mais visível a funcionar. É importante também referir que estes testes, esta trilogia de testes vai ser testada também no laboratório da UCE para a Covid, e nesse laboratório que envolve duas investigadoras, que são a Teresa Rosete e a Ana Miguel Matos, e que vão ser testados mesmo em soros de pacientes e saliva, e nós vamos testar nessas duas amostras, porque nós estamos a monitorizar os anticorpos no global. Para nós é indiferente a tipologia dos anticorpos. Nós queremos é saber se eles existem e quantos existem, se existem muitos ou poucos. Essa é a resposta que nós procuramos com estes sensores.
Muito obrigada, Goretti Salles, pela sua disponibilidade para se juntar à nossa emissão.
Muito obrigada, eu. Boa tarde a todos.
Estivemos à conversa com Goretti Salles da Universidade de Coimbra, ela que é coordenadora de uma investigação de um consórcio de universidades para desenvolver